3 em 1. Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto aqui na Jovem Pan News até às 6. Você sabe muito bem, tem muita discussão, muito debate, muita análise. Afinal de contas, ontem teve eleição no país e você acompanha toda a repercussão aqui agora.
Eleições 2022.
Vamos nessa, porque diante dos resultados do primeiro turno das eleições de 2022, qual é que foi o sentimento, hein? Surpresa, arrependimento, frustração, esperança? O que vocês estão pensando? 14 governadores eleitos ou reeleitos no primeiro turno. No Senado Federal aconteceram muitos resultados inesperados e a grande maioria deles a favor do presidente Jair Bolsonaro. A maior bancada na Câmara Federal ficou com o partido de Bolsonaro, o PL. Também entre os grandes destaques, a franca decadência de legendas tradicionais, como por exemplo o PSDB e o MDB, que por muitas décadas foram os grandes comandantes da política em todo o país e principalmente aqui em São Paulo. Resultados que eram esperados por conta de estimativas traçadas por institutos ou empresas de pesquisa, que acabaram não virando realidade. Vários casos de retratos mal traçados que não representaram a opinião dos eleitores brasileiros. As maiores aberrações aconteceram entre as disputas por vagas no Senado, nos governos estaduais e para a presidência da República. Inclusive, já que nós estamos nesta segunda-feira aqui no 3 em 1, pós-eleição, a gente vai abrir uma enquete hoje querendo saber a sua avaliação sobre o que aconteceu ontem. O que explica para você que me assiste aqui na Jovem Pan os erros cometidos pelos institutos de pesquisa? Metodologia falha é uma opção, partidarismo é outra opção, ou escolhas de última hora feitas pelos eleitores que as pesquisas não captam. O que você pensa? Três opções aí para vocês correrem no site da Jovem Pan, votarem. Já estamos com quase 400 participantes, 400 votos, então corre lá, dá a sua opinião. Hoje são três opções: metodologia falha, partidarismo ou escolha de última hora feita pelos eleitores. Vou pedir para o nosso Edu Novak colocar uma fala de Lucas Aragão, sócio inclusive da Arco, uma das empresas responsáveis por elaborações de pesquisas eleitorais, que se manifestou agora há pouco, inclusive, no Twitter. Na tela ele diz o seguinte: que porrada a bancada do PL na Câmara Federal. Não imaginava. Errei. Em minha defesa, até o PL que consultamos acreditava em uma projeção bem menor. E uma notícia lançada há pouco em entrevista coletiva: o apoio declarado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, a Jair Bolsonaro no segundo turno da disputa presidencial. Bolsonaro e Lula fizeram publicações hoje no Twitter. Na tela a gente exibe ambos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Agora, Lula diz o seguinte: essa é uma prorrogação. Vamos juntos trabalhar nos próximos 28 dias e conquistar a nossa vitória. Vamos conversar com os que pensam que não gostam de nós e vamos convencê-los. Cadê o tweet do Bolsonaro aí para mim, Edu Novak? O Bolsonaro diz o seguinte: mantenham o foco. Um dos principais e mais difíceis objetivos foi alcançado ontem. Nós já temos o que é necessário para libertar o Brasil do autoritarismo, da chantagem e da injustiça que tanto nos indigna. A mudança mais profunda do país já começou. Não é o povo que deve temer, foi o que disse Jair Bolsonaro. Bom, ditos todas essas questões aqui, deixa eu dar meu boa tarde ao Rodrigo Constantino. Hoje temos o Consta, temos o nosso Serrão por aqui, Fábio Piperno. Daqui a pouquinho a nossa Cristina Grêmio vai estar aqui com a gente. Consta, eu vou começar contigo pegando justamente um tweet seu que eu achei bem interessante. Acho que a gente já pode começar olhando para o futuro aqui, em seguida a gente faz alguns apontamentos do passado. Você escreveu um tweet agora há pouco dizendo o seguinte, até sobre o Romeu Zema aqui. Você diz o seguinte: agora é hora de Romeu Zema mergulhar de cabeça na campanha de Bolsonaro, como se fosse o mais bolsonarista raiz de todos. E em 2026, os bolsonaristas apoiarem Zema para a presidência. Eis o acordo do bem entre liberais pragmáticos e conservadores de boa estirpe. Assim, o Brasil tem jeito. Explica um pouquinho melhor para mim, Consta.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, colegas e audiência. Vim de gravata laranja em homenagem ao Zema, né? Já está reeleito em Minas Gerais, é um fenômeno, e ele se manteve sempre muito discreto em relação a essa polarização, a discussões mais ideológicas, né? O Partido Novo tem essa pegada, é gestão, choque de eficiência, e muitos liberais, inclusive o Paulo Guedes já me confessou isso, porque ele era um liberal economista, muito focado para essa área de economia, muitos liberais se deram conta da importância da guerra cultural, até porque veem o que os ditos progressistas estão fazendo de estrago em relação a isso. Então, a união entre liberais clássicos, não esses pseudo-liberais, que o Partido Novo ainda tem muitos ali, ou esses garotos do MBL, esses oportunistas, mas liberais clássicos e conservadores, a união dessas duas forças é o fenômeno que está explicando o Brasil de hoje. É a novidade, né? Essa bancada de 100 nomes quase que o PL fez, isso é esse movimento bolsonarista que incorpora, que engloba liberais e conservadores, e que a extrema-esquerda chama de extrema-direita, porque, enfim, quer tentar rotular e mandar de volta para o seu quadrado, né, para ficar fora da participação democrática. Veja que Jereissati já anunciou apoio a Lula, os tucanos foram dizimados, essa é a leitura dessa eleição. Né? Todos os isentões, a suposta terceira via que desce do muro sempre do lado esquerdo no colo do PT, essa turma foi massacrada. Os traidores do bolsonarismo, da direita, da nação, que ganharam nas eleições passadas surfando nessa onda e depois debandaram para o lado do PSDB e companhia, foram todos massacrados. Joyce, Frota, os irmãos W, o próprio MBL, que só reelegeu, acho que o Kim. Então, de novo, todos massacrados. Não há espaço, até os tucanos estão percebendo isso, o Chico Graziano e outros. Não há espaço mais para essa postura, né, de fingir que é uma terceira via, enquanto, na verdade, é uma linha auxiliar do PT. Não consegue fazer oposição para valer ao PT. Né? Então, o Brasil está dividido geograficamente, está dividido moralmente e está dividido politicamente. E a onda avassaladora foi a onda da direita. Foram os conservadores ocupando espaços, ganhando para o Senado, ganhando para a Câmara, para câmaras municipais, e isso, estaduais, e isso vai ser muito importante para o país e para o Bolsonaro na sua reeleição. Então ainda tem muita coisa para falar, vou passar para os meus colegas de bancada, eu quero voltar a esse assunto, mas precisamos falar das pesquisas, né? Acho que o Piperno, que era o mais crente de Datafolha e companhia, deve um pedido de desculpas aqui em público e me deve $20, mas deve pelo menos pedir desculpas aos nossos telespectadores, porque o que esses institutos fizeram não é errado, erro estatístico é aleatório. Todos eles erraram com um viés, e um viés grosseiro. 2 pontos percentuais para cima ou para baixo de margem de erro, dando um ar de ciência, aquilo que se mostrou 10 pontos de diferença na véspera. Pesquisa de véspera. Não estamos falando daquela de 3 meses, 4 meses atrás. Isso é criminoso. Isso virou caso de polícia e não mais caso de política. E é por isso que eu aviso aqui em público, Paulo, que eu, a partir de hoje, me recuso a comentar essas pesquisas. Se a pauta for trazida, se a direção achar adequado discutir Datafolha, essas palhaçadas, eu vou me reservar o direito de não comentar.
Muito bem, já que o Piperno foi citado, Piperno, por favor.
Boa tarde, Paulo, os colegas da nossa audiência. Rodrigo Constantino não muda. É o mesmo cara de pau de sempre e de informações pouco confiáveis. Aliás, por sorte, eu recortei o pedaço do vídeo, aliás, os 2 pedaços dos vídeos que tratam de pesquisas, e coloquei no meu Instagram, no Twitter, e vou fazer isso de novo. Sabe por quê, Constantino? Você está esquecendo um detalhe. Nós apostamos que o Lula, que eu ganharia, se o Lula estivesse dentro, pelo menos, da margem de erro, 47%, 48%. Você, inclusive, lembrou esse detalhe na sexta-feira.
O Bolsonaro não conta?
Está lá no vídeo.
Não. Não, Bolsonaro não conta, ia ter 1/3.
A aposta foi em cima da votação do Lula.
Ah, não era
Lula.
Diferença.
Não. Você, inclusive, está lá no vídeo, você pede... Ah, me recorda aí como é que é e tal, a nossa aposta. Eu recordei, está lá, você concordou. E o que nós apostamos é se o Lula teria de 47%, 48% para frente. Essa foi a aposta. Mas está lá no Instagram. A outra, que eu disse o seguinte, como o Data Constantino previu, o presidente Bolsonaro chegaria à frente do Lula eu também propus o seguinte: hoje, segunda-feira, se isso se confirmasse, eu compraria o curso do Constantino. Está lá no outro vídeo que eu pus no Instagram. Agora, se o Lula fosse mais votado, toda vez que o curso do Constantino fosse anunciado, eu me reservaria o direito de fazer assim.
Muito bem. Serrão, eu quero uma análise sua sobre esses resultados todos. Qual que é o primeiro destaque seu?
Saudações, meus amigos, meus amados haters. Uma eleição interessantíssima, sobre vários aspectos. Vamos lá. Quem venceu? Por enquanto, ninguém ainda venceu totalmente. Teve um vitorioso que eu já digo já. Lula chegou na frente, mas ainda não venceu. Quem continuou vencendo foi a cleptocracia, essa venceu. E sua prima amante, a juristocracia. Essas aí saíram muito bem dessa eleição. Junto com a questão da fraqueza moral de boa parte do povo brasileiro, que também ficou evidente. Agora, também houve um vencedor do outro lado, e a vitória retumbante foi do movimento conservador, que nessa eleição se consolidou. Agora, será que Jair Bolsonaro consegue reverter a dianteira de Lula nesse primeiro turno? Esse aí é o título, tema do meu artigo no site da Jovem Pan, que eu recomendo que se faça uma leitura atenta dele. Porque dessa eleição agora, a grande lição que se tira é: primeiro, você não pode subestimar a capacidade do inimigo de te destruir a imagem. Isso ficou bem claro, Bolsonaro não deu tanta bola para isso, isso acabou pegando para ele, causou prejuízo de imagem e ele conseguiu, mas mesmo assim ele conseguiu tá lá no segundo turno. E agora o fenômeno contraditório dessa eleição. Lula chegou na frente, no entanto, Jair Bolsonaro conseguiu eleger a maioria do Congresso Nacional. Ele agora, na 58ª legislatura, ele passa a ter peso no Senado, porque melhorou a qualidade do Senado. E esse Senado que vem aí, renovado, ele tem condições de estabelecer um novo jogo com a juristocracia. Portanto, temos perspectivas boas, com Bolsonaro se elegendo ou não, tá? De mudança nessa relação complicada entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. É uma boa perspectiva que vai se desenhando. Então, o resultado da eleição não pode ser visto apenas do ponto de vista de vitória de Lula chegando na frente e Bolsonaro na costeira indo atrás pela disputa no segundo turno. O Brasil está mudando. A melhoria da qualidade do Congresso Nacional, por incrível que pareça, parece que ela aconteceu. Então, vamos ainda terminar uma análise mais aprofundada de cada um que foi eleito, mas a impressão é que a qualidade da próxima legislatura tende a ser muito melhor do que essa. Que, aliás, também, né, não é vantagem nenhuma, porque essa exagerou em ser ruim demais.
Cris, a gente analisa por muitas vezes a eleição nacional, as pesquisas nacionais, mas o que chamou muito a atenção foram os resultados estaduais também, né? Tanto a eleição de governadores quanto de senadores. No caso, por exemplo, aqui de São Paulo, o Astronauta bateu 50% das intenções de voto e na pesquisa tinha os seus 30%.
Boa tarde, Paulo. Sim, boa tarde, colegas de bancada, audiência. Sim, o Senado precisa ser olhado, e especialmente por causa dos dois grandes derrotados. Houve dois grandes derrotados, dois grandes grupos derrotados, mas derrotados de forma acachapante nessa eleição. Sem fraude, sem nada, de forma acachapante. Institutos de pesquisa que caíram no ralo da desgraça, não tem outra palavra para dizer, estão em desgraça, precisam ser criminalizados pelo que fizeram, e também o Senado. O Senado foi um derrotado também, mas dos dois acachapantes foi o Instituto de Pesquisa e a imprensa militante. Os jornalistas, os militantes travestidos de jornalista que tentaram dar coro para esses institutos de pesquisa aí, o tempo todo enaltecendo, o tempo todo passando pano, dizendo que não havia erros no passado, que isso acontece, 20, 30 pontos de erro é normal, a gente tem que engolir isso, vamos acreditar nesses institutos. Não, o fato deles serem comprados por bancos ou por imprensa que virou partido de oposição ao governo, não tem problema, isso não nos diz nada. Fazendo aquelas análises, eu não vi um jornalista militante pedindo desculpas por ter desinformado seu público ao longo de meses. Então, eu queria dizer em relação ao Senado, que a resposta também do eleitorado em relação ao Senado especificamente tem a ver com isso que eu digo de institutos de pesquisa desmoralizados e de imprensa militante desmoralizada, e que ambos deveriam pagar pelo que fizeram, porque houve candidatos ao Senado, e isso eu afirmo em relação ao meu estado do Paraná, que eu acompanhei muito de perto, que foram extremamente prejudicados por causa desse crime cometido por institutos de pesquisa e por imprensa militante que endossou institutos de pesquisa que são farsantes, que estavam mentindo. Não era erro, não era 2 pontos na margem, ou 3 ou 4 que fosse. Foram 20 pontos, foram 25 pontos de erro, 30 pontos de erro em alguns casos. Isso não dá para aceitar mais. Aqui no Paraná, o que aconteceu? Os institutos davam vitória garantida de Sérgio Moro e Álvaro Dias em segundo lugar, sendo que o candidato do presidente Bolsonaro era o deputado Paulo Eduardo Martins, que estaria em terceiro. O que aconteceu? O eleitorado foi para... Aliás, davam Álvaro Dias em primeiro. O eleitorado foi para Álvaro Dias para não deixar Moro vencer. E aí aconteceu que deu errado, o Álvaro Dias ficou em terceiro, o Paulo Eduardo Martins perdeu muitos eleitores para Álvaro Dias, quando as pessoas não queriam era Sérgio Moro no Senado. Isso aconteceu em outros estados também, mas com menor diferença. Aqui no Paraná foi muito grande a diferença. Em relação a Senado, a gente tem senadores eleitos pelo PL, que é o partido do presidente, a gente tem senadores eleitos que saíram do governo para se candidatar e estão eleitos. Rogério Marinho, Onyx Lorenzoni, a própria ministra Damares, que não recebeu o apoio direto do presidente, o Marcos Pontes, que você citou, foi demais a diferença que deu em relação ao que os institutos de pesquisa apontavam para ele. Então, muita coisa precisa ser revisada. Tem que ser revisada já para o segundo turno. Eu citei o Onyx porque tem muitos casos de governadores também que estavam sendo prejudicados pelos institutos de pesquisa e estão lá na batalha no segundo turno de forma muito vitoriosa, porque foram para o segundo turno com muito mais pontos do que os institutos diziam. Então, não dá para a gente aceitar mais e nem para o segundo turno esses institutos aí. É para já a mudança e a retratação que a gente precisa exigir.
Muito bem. Piperno, o presidente da Câmara, já que a Cris tocou nisso, está querendo colocar em votação a regulamentação das pesquisas eleitorais. O que, que seria isso?
Um projeto demagógico, isso não é um assunto para ele. Segundo, os institutos eles erraram muita coisa e acertaram bastante também. Eleição para o Senado, eu sempre achei que era algo assim, muito surreal eles quererem realmente fazer toda hora, porque é um tipo do cargo influenciado demais por quem está lá em cima. Eu já falei sobre isso. A tendência é sempre votar no senador mais próximo do candidato em que o eleitor vai votar para a presidência da República. Segundo, que mais, muito pior do que os erros desses institutos de pesquisa que apontaram esses erros, inclusive que foram citados aqui, é a turma do Datapovo, que dizia que Bolsonaro vai ganhar com 60%. Ele mesmo disseminou isso e muita gente, inclusive, foi na onda. Além do que, também surgiram institutos de pesquisa dando vitória para o Bolsonaro no primeiro turno. Olha só, não vamos esquecer isso. Então, vejam, isso...
Só Brasmarket. Os institutos que foram difamados
por essa
imprensa criminosa foram os que mais acertaram.
Não, imprensa criminosa foi quem disse, o Datapovo, que o Bolsonaro vai ter mais voto. Quem é mais criminoso? O instituto de pesquisa ou a turma que disse que o Bolsonaro ia ter mais voto? É, quem foi, quer dizer que a turma que disse que o Bolsonaro ia ser o mais votado e não foram poucos, esses estão corretos, esses estão cheios de razão. Agora os outros são criminosos.
Não, Piperno, mas não passe pano para os seus coleguinhas que são sim coadjuvantes desses institutos de pesquisa, repito, criminosos, precisam ser criminalizados.
Não, isso não é tema para crime, mostre onde isso é crime.
Numa CPI, mostre onde isso é crime. Inclusive jornalistas.
E tem uma coisa.
Datafolha.
Vocês estão esquecendo, Constantino?
Ô,
Constantino, você está esquecendo que não só no resultado global, na votação do Lula, a maioria acertou.
Tem que investigar jornalista militante que acredita em Datafolha.
Tem que investigar chapa branca que fala que o Bolsonaro. Bolsonaro ia ser o mais votado. Esse é o grande mentiroso. Esse é o cara de pau mentiroso. É muito mentira isso.
Levado a sério pela imprensa. Ele é um dos candidatos parte interessada.
Só pela ordem aqui, por favor. Só um minuto. O Constantino pediu antes. Constantino, vamos lá. Em seguida eu passo para vocês. Vamos só um por vez aqui.
Agora, deixa eu falar uma coisa importante aqui, porque tudo que nós estamos discutindo é com base na premissa de que os resultados foram legítimos. E eu não vou, não importa quanto o Alexandre de Moraes tente intimidar as pessoas, eu não vou abrir mão do meu direito, que eu me reservo esse direito, de desconfiar de coisas estranhas que aconteceram. Como, por exemplo, Minas Gerais, onde o sujeito vai lá, vota no senador do Bolsonaro, o deputado mais votado do país é o Nicolas Ferreira, que é bolsonarista raiz, vota no Zema, que é antipetista até o último fio de cabelo, mas vota no Lula. Né? Coisas estranhas, aquela coisa retilínea que foi transferindo o voto, só Bolsonaro caindo, só Lula subindo numa linha reta e os outros todos estáveis, sem se mexer. Coisas estranhas aconteceram. O Brasil foi ontem o país, para os geeks que acompanham isso, com mais hiperatividade cibernética no mundo, igual a China. Coisas estranhas. Agora, eu vou me reservar o direito de achar que pode não ter tido lisura. O problema é que não tem VAR, né? Não tem VAR possível por conta desse sistema opaco e sem transparência, que é o que temos hoje. Mas assumindo a premissa de que os votos são verdadeiros, Piperno, ainda assim, o presidente Bolsonaro como candidato não pode ser comparado a um instituto de pesquisa que mídia leva a sério para dar ar de ciência para aquilo que é, obviamente, um claro...
Não, Constantino!
Só um minuto, Piperno, vamos pela ordem aqui, porque a Cris havia pedido, em seguida o Serrão, e aí você complementa.
Eu só queria fazer uma observação em relação ao que a discussão que o Piperno está trazendo, que eu acho que embola o debate. Nós estávamos discutindo os erros grotescos no caso dos senadores. Aí você vem e traz Bolsonaro e Datapovo em 60%. Essa é outra discussão, podemos discutir também. Mas não dá para passar pano mais, Piperno. Não coloque a sua credibilidade em risco por causa
não
desses institutos
que não tem mais
nenhuma.
Não coloque a de vocês também,
Cristina. Esses institutos de pesquisa já tinham jogado sua reputação no ralo da história a outras eleições. E por causa de jornalistas militantes que continuaram passando pano para essa vergonha, eles continuaram no ar, sendo trazidos inclusive em programas sérios como o nosso, em emissoras sérias como a Jovem Pan News. E aí a gente tem que ficar discutindo coisas que não são sequer avaliáveis, porque a gente não tem parâmetro nenhum para analisar esses institutos, além dos próprios erros deles cometidos no passado. Ou a gente vai ficar dizendo, em 2018 eles erraram 20%, agora foi 25%, olha, qual instituto errou mais? Viva! Isso a gente pode fazer. Agora, ficar comparando com o que o presidente falou em relação a Datapovo, e nós falamos aqui de Datapovo, sim, mas não era em relação a 60% nem nada disso, ninguém nunca endossou isso aí. O que a gente falava era em relação a tudo o que a gente via, especialmente
até porque
a diferença entre
pode voltar no vídeo, Piperno. Eu falei que dava segundo turno. Eu falei que ia ser apertado e dava segundo turno. Eu acertei muito mais do que qualquer instituto desse de pesquisa. Eu, que não sou instituto de pesquisa. Agora, a onda bolsonarista é real. 100 cadeiras na Câmara só do PL. É real.
Serrão.
Tanto que hoje tem matéria na Veja, no Estadão, todo mundo está comentando isso meio assim, né? Pé atrás, olha, não era bem assim, né? Não era tão pequena quanto se imaginava essa onda conservadora. Agora, passar pano para esses institutos de pesquisa no dia seguinte do que aconteceu com Marcos Pontes, com Paulo Eduardo Martins aqui no Paraná, Rio Grande do Sul também tem alguns casos, tem vários pelo país. Passar pano para esses institutos de pesquisa, desculpe, impossível.
Serrão, por favor.
Eu só chamo o VAR porque eu gosto sempre de deixar claro um ponto. Nós não podemos ser tolerantes, coniventes com o nazicomunofascismo. Não cabe criminalizar instituto de pesquisa por mais errados ou por mais canalhas que eles tenham sido. Isso não cabe. O debate tem que ser construído de outra maneira. Nós temos que ter uma regulamentação mais séria para a divulgação dessas pesquisas. Um exemplo claro, pesquisa de segundo turno sem ter segundo turno, isso é uma canalice absoluta fazer esse tipo de projeção. Isso aí não deveria ser permitido. Porque como é que você vai pesquisar o segundo turno se você não sabe nem se vai ter o segundo turno? Isso é chutômetro, isso é esquema para fazer propaganda. Então, isso daí não é legítimo. Agora, você censurar o Instituto de Pesquisa, não podemos correr o risco de praticar censura. Isso é método nazi comum no Petralha, não podemos focar nisso. Agora, se o parlamento quer fazer uma coisa séria, e aí sim, acompanho inteiramente o voto do Rodrigo Constantino, o foco da nova legislatura tem que ser nos dar 100% de segurança sobre o sistema eleitoral. Se o povo brasileiro acha que tem que continuar na urna, no modelo de urna eletrônica, nós temos que ter, no mínimo, a impressão do voto pela urna eletrônica para recontagem 100% na própria sessão eleitoral assim que acabar o pleito. E aí só vai para a totalização aquele número que ficar consagrado que bate boletim de urna, conferindo com a contagem na sessão eleitoral, dando materialidade ao voto. Essa é a única proposta possível, não tem outra. Ou essa, ou nós voltamos ao voto de papel como era antes. Mas essa não é também recomendável. O voto eletrônico pode ser um avanço até se ele tiver acompanhado da materialidade do voto. Aí ele ganha constitucionalidade. Agora é preciso discutir isso de maneira civilizada no parlamento. O nosso parlamento não debateu isso. A 57ª legislatura foi canalha, burra, ineficiente, covarde, aceitou a pressão lá do Tribunal Eleitoral e não debateu esse assunto. E nós vamos para a eleição, fomos e vamos de novo no segundo turno com regras inadequadas para o regime democrático, inadequadas para o nosso ordenamento constitucional. É isso.
Piperno, agora olhando esses próximos 27 dias, qual que você acha que é a melhor estratégia de ambas as partes?
Bom, primeiro só quero rebater algumas citações de pesquisas. Primeiro, assim, o juiz de valor a respeito aí dado, né, às pessoas que acreditaram, é extremamente leviano, até porque tem muita gente que duvidou e também acreditou em prognósticos errados. Muita gente, inclusive boa parte da turma chapa branca. Segundo, ocorreram de fato muitos erros, mais do que o desejável, embora os acertos também tenham sido bastante volumosos. Eu diria, só a Cris cita, e com muita propriedade, o caso do Senado lá de Curitiba, em que talvez as pesquisas pudessem, de alguma forma, ter induzido um voto que não fosse no candidato do presidente Bolsonaro, que acabou, então, em segundo lugar. É possível. Da mesma forma que, em relação a isso, em relação a talvez ter prejudicado um candidato que veio de trás, o erro mais grave, mais sério, muito provavelmente ocorreu na eleição para o governo do Rio Grande do Sul. O candidato do PT estava lá embaixo, distante, e ficou fora do segundo turno por meros 2.500 votos. Ele era um terceiro lugar, muito longe. O Eduardo Leite liderava, o Onyx Lorenzoni o segundo, ele era o terceiro. E o candidato Tucano só não ficou fora por 2.500 votos. Em relação aos principais levantamentos para o presidente da República, eles, de certa forma, acertaram o Lula na faixa, dentro da margem de erro. O Lula teve 48,43, teve gente que deu 47, 48, 49, 50, está tudo na margem de erro. Erraram quase todos o percentual atingido pelo presidente Bolsonaro, que pontuava lá 36, 37, 38 e teve 43. Algumas variáveis podem ajudar a explicar isso, mas, de fato, em relação ao presidente Bolsonaro, a maior parte errou. Agora, sobre estratégia, aí erraram feio também aqui em São Paulo, além do Rio Grande do Sul e do Paraná já citados, erraram feio em São Paulo e Rio de Janeiro. Na maior parte do resto do país, acabaram acertando bastante. Agora, sobre estratégias, eu acho que, veja, no caso do presidente Bolsonaro, ele vai ter que trabalhar o Nordeste, vai ter agora cabos eleitorais competentes para isso, porque muitos dos principais integrantes do PL daquela região e de partidos aliados estavam envolvidos nas próprias campanhas, então eles vão poder se dedicar agora mais à campanha presidencial. Esse é um trunfo. no caso do Lula, trabalhar principalmente para obter o apoio de Simone Tebet e, quem sabe, até mesmo do Ciro Gomes. O Ciro Gomes derreteu, todo mundo viu, e o derretimento do Ciro tem muito a ver com o discurso agressivo que ele fez contra o PT, fez com que boa parte do seu eleitorado, nesse primeiro turno, já tivesse optado pelo presidente Bolsonaro. Está bem claro, até pelo que o Ciro tinha, pelo que ele terminou e pelo percentual final do presidente Bolsonaro, que houve aí esse movimento. E o Lula, para fechar a eleição, precisa, mantido aí tudo que ele já conquistou até agora, de meio Ciro.
Você precisa falar, Constantino, por favor.
Quero falar um monte de coisa. Bom, eu vou ser bem breve sobre tudo, né? Primeiro, vamos voltar às pesquisas. Repito, erro seria para todo lado. Isso é o erro aleatório estatístico. Quando há um claro viés que infla Haddad, que infla o candidato de esquerda ao Senado no Paraná, que infla o candidato de esquerda...
Qual candidato de esquerda no Paraná? Só para saber.
O candidato de direita à presidência. Nós estamos falando de viés, né? Então, volto a repetir. E o ponto do Serrão não é um mercado isso. A gente tem que levar em conta que, no mercado, empresas que vendem um serviço tão fracassado como esse já teriam ido à bancarrota faz tempo. Só que eles estão no negócio, como diz o nosso mestre Augusto Nunes, lojinha de porcentagem. Eles estão no negócio de vender o resultado, como um deles disse para a Cris numa entrevista aqui na Jovem Pan. Tem gente que compra pesquisa, tem gente que compra resultado. Na lojinha de porcentagens, que é comprada por banqueiros, por veículos de comunicação, né, existe ali um claro intuito de induzir o eleitor que não gosta de voto perdido. Então, nós estamos falando de um mecanismo de conluio que influencia a eleição. Ora, isso está atentando contra a democracia. Isso não é mercado. Isso não é livre mercado. Então, alguma coisa precisa ser feita sobre isso, sim. Sim, eu não vou chamar de censura se proibirem divulgação de pesquisa dessas numa eleição, porque isso está manietando a nossa democracia. Está atentando contra a democracia. Em relação ao Nordeste, é algo muito importante mencionar, porque a turma toda dos petistas aí, os artistazinhos, influencers, ficaram, vai lá, salva o Brasil, o Nordeste, e hoje estão enaltecendo a importância do Nordeste. Ora, o Nordeste não é culpado de nada, mas obviamente pega casos como a Bahia, que deu 70-30 para Lula versus Bolsonaro, é algo escandaloso. Então a gente pensa o seguinte: existe uma divisão geográfica no país, estados mais ricos, que geram mais riqueza para o PIB, acabam votando de uma forma, e os estados que mais recebem auxílio estatal, recursos, acabam votando de outra forma. Aí tem gente falando, ah, é xenofobia criticar, apontar para a realidade. Não, é justamente querer libertar o povo nordestino. Hoje está claro para todo mundo que a miséria é um grande negócio para o PT. A esquerda radical vive da ignorância e da miséria. Nove dos 10 estados com mais analfabetismo votaram no PT, no Lula. Então é óbvio que pro PT é um grande negócio manter o povo todo miserável. Agora, o grande Nordeste, bom, o IDH não diz isso. Não são os estados mais desenvolvidos. Não deveriam ser os exemplos para o Brasil. Ou vamos mirar no exemplo de virar o Brasil inteiro uma Bahia, em vez de Paraná ou São Paulo? Acho que não, né? Então, existe muita hipocrisia e muito oportunismo, muita canalice nesse discurso. A turma da esquerda está confessando de maneira velada que quer e precisa da ignorância e da miséria. É isso que está sendo dito. E eles estão dissimulando isso como se quem atentasse para essa realidade e para essa divisão geográfica fosse preconceituoso ou xenófobo. Nós queremos libertar o povo nordestino dessa exploração, dessa escravidão moderna. É disso que se trata, né? E o Bolsonaro vai ter que comunicar melhor os feitos do governo para o povo nordestino, vai ter que mostrar o que é a exploração petista, né? E quanto a São Paulo e tudo, vai ter que desfazer essa imagem, essa peixe ridícula que tentaram colocar de genocida e tudo mais. E veja, outro ponto que não trouxemos ainda, a Lava Jato saiu forte, né? A história que o PT queria de enterrar a Lava Jato pelas urnas não deu certo. Deltan e Moro eleitos, Moro inclinado a, obviamente, apoiar o Bolsonaro. Deltan já o fez, gravou um vídeo muito importante sobre isso e os motivos, né? E esse é o momento de união.
E a Rosângela, é a união do Brasil, né, Constantino?
Decente.
contra o Brasil imoral.
União do Brasil Moro
que quer
também.
Liberdade contra o que mira na Venezuela. É isso que se trata agora.
A Rosângela Moro também, né, Constantino? Porque era o braço do Moro aqui em São Paulo, né? Muito bem, vamos por partes aqui, só um minuto,
tanto Cris. Tanto Deltan quanto Moro já gravaram vídeos declarando apoio ao presidente Bolsonaro.
Perfeito, vamos lá. Serrão, Piperno e Cris.
Só fazer um parênteses rápido sobre
Serrão,
Bahia.
Perdão. Só um minuto, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 34 minutos.
Jovem Pan News. Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Maggi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E Cimento CSN. Mais do que forte, é fortaço!
O fim de um ciclo, a última Copa de Adenor Leonardo Bach. O professor Tite já avisou, deixará o cargo após a campanha da seleção brasileira no Catar. No comando desde junho de 2016, ele acumula números gerais bastante expressivos. Ao todo, contando eliminatórias, Copa do Mundo, Copa América e amistosos, Tite soma 72 jogos, 53 vitórias, 14 empates e apenas 5 derrotas. Agora no Catar, Tite precisa mostrar que aprendeu com as vitórias e as derrotas, os erros e os acertos de 6 anos de trabalho. Vamos acompanhar os últimos passos do comandante pela seleção aqui no microfone Jovem Pan.
Na vida tudo se movimenta, vamos também nos movimentar.
A gigante Loja 100 começou com uma simples bicicletaria. Com as rodas de uma bicicleta, o mundo gira, evolui e as Lojas 100 também. Hoje, a fabulosa Loja 100 é a melhor e uma das maiores varejistas de eletromóveis do país.
O mundo gira, 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 gira sempre sem parar.
Tudo graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as Lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Anos. Ainda bem que tem.
Desfrute de momentos saborosos no Barcelos, a melhor rede de frango na brasa do mundo. Sucesso em 20 países e agora em Moema. Experimente deliciosas espetadas de frango ou filé mignon com nossos premiados molhos importados e diversas opções de acompanhamentos, além de petiscos, saladas, massas, sanduíches e caldos cremosos. Faça seu evento em um ambiente amplo e moderno com telões e teto retrátil sem custo de locação. Barcelos Moema, Rua Canário 544. Siga @ Barcelos Moema nas redes sociais.
Os pingos nos is. Os pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Isso aqui foi a última pesquisa do IPEC aqui, às vésperas da eleição. Sabe quanto que ele teve? Em vez de 41, ele teve 23,9. Ó! Oh, isso foi só um errinho, né? De 41 para 23, por favor. E aí, Sérgio Moro, diziam que tinha 35, ele fechou com... se elegeu com 33, tá? Então, aqui foi o menor erro, vamos dizer que estava na margem de erro. Só que diziam que Sérgio Moro era o segundo lugar, atrás de um Álvaro Dias com 41%, sendo que o Álvaro teve 23%. O Álvaro ficou 6 pontos atrás do deputado Paulo Eduardo Martins. Então, a situação que o IPEC dizia, Álvaro estava garantido no Senado com 41%, Sérgio Moro na corrida atrás com 35% e Paulo Eduardo Martins, coitadinho, só tinha 14%. O que o Paulo Eduardo Martins está dizendo? Muitos podem ter deixado de votar nele para votar no Álvaro, em vez de correr o risco do Sérgio Moro alcançar, os que eram contra Sérgio Moro. E aqui o que aconteceu? Na real, Moro ficou com 33%, foi o que venceu. O Paulo Eduardo, que as pesquisas diziam que tinha 14%, teve 29%. E o Álvaro, que estava garantidíssimo com 41%, teve 23%. Tem outros casos assim no Brasil, não foi o único. Se fosse o único, a gente até dizia que teve um erro metodológico aí, não é possível. O Paraná é um case ali do que não deve ser feito, mas foi no Brasil inteiro. Foi para senador, para governador. Então, até por isso, a gente pode sim questionar o que aconteceu em nível de eleição presidencial. Não dá para passar pano para Instituto de Pesquisa e quem passou pano precisa pedir desculpas. Nós, os eleitores, merecemos esse pedido de desculpas dos jornalistas militantes que continuam quietos e calados em relação ao que fizeram ao longo do primeiro turno.
Muito bem, são 5 horas e 39 minutos. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan analisando os resultados eleitorais de ontem, tanto para a presidência da República quanto para as eleições estaduais. Serrão me pediu, você queria fazer algum complemento nessa
fala? Só um complemento rápido. No Paraná, repetiram a dose, porque na eleição passada ao Senado também se cometeu o mesmo erro. Os institutos cravaram dois candidatos que iriam vencer e ambos não venceram, foram fragorosamente derrotados. E o mesmo caso de propaganda de indução também aconteceu no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro, que por debaixo dos panos apoiava Daniel Silveira, só que lá foi feita uma campanha de bastidor pesadíssima. Aí, lá do Rio, então é mais curioso ainda, porque lá houve o próprio partido do presidente forçou a barra para apoiar o Romário e não o Daniel Silveira. E o Daniel Silveira acabou ficando em terceiro lugar porque houve um crescimento da candidatura dele, só que foi feita uma pré-campanha antes de bastidor pesada contra o Daniel Silveira, dizendo que ele estava inelegível, que ele não poderia ser eleito. Só que ele estava lá, o nome dele aparecia na urna, ele disputou a eleição, só que ele foi detonado em função desse tipo de propaganda. Então, o jogo é pesado, o jogo é bruto. Pesquisa sempre foi assim, como eu sempre disse aqui, para induzir voto e não para medir, fazer a tal fotografia do momento. A maioria fez foi fotografia soviética do momento.
Muito bem, Piperno, não vou passar a palavra para você, mas antes vou pedir para o nosso Edu Novak colocar na tela o resultado parcial da nossa enquete para que você que nos acompanha também dê a sua opinião. O que explica, na avaliação de cada um de vocês, os erros que a gente está discutindo aqui cometidos pelos institutos de pesquisa? Opção A e metodologia falha desses institutos, partidarismo ou escolhas de última hora feitas pelos eleitores brasileiros. Vota lá, corre lá, jovempan.com.br, dá a sua opinião. Nós vamos bater agora 3 mil votos. Vamos tentar subir esse número, dá a sua opinião. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado. Piperno, sua vez.
Bom, em relação a esses casos de, digamos, indução de expectativa provocados aí por erros dos institutos de pesquisa, o mais grave, e é claro que a imprensa chapa branca, o chapa branquismo não vai ter a decência de comentar isso, o mais grave foi, então, esse para a segunda vaga para o governo do Rio Grande do Sul. O candidato Edgar Preto, do PT, estava lá embaixo também, 14%, 15%, 13%, lá embaixo, muito distante dos outros dois. E ele ficou fora do segundo turno por 0,04%. Cerca de 2.400 votos. Com 2.500 votos a mais, ele teria tirado o ex-governador Eduardo Leite da chance de conquistar mais um mandato. 0,04%. Agora, é claro que o jornalismo, entre aspas, chapa branca, que distorce tudo, não vai lembrar isso, até porque isso foi algo que, em tese, poderia ter prejudicado a esquerda. Agora, de fato, erraram muito. Erraram no estado de São Paulo, sem prejuízo dos dois candidatos, a bem da verdade. Porque em São Paulo, os institutos apontavam Haddad em primeiro, o ministro Tarcísio em segundo. O ministro Tarcísio, por sinal, ele me falou aqui, já contei uma parte dessa história, no dia que ele veio aqui para a Sabatina, que ele tinha três empresas de trekking trabalhando para ele, elas têm, né? E essa empresa apontava uma grande reação dele, inclusive em centros importantes do interior de São Paulo, e eu citei alguns aqui, nos quais ele venceu todos, e também uma grande aproximação, uma boa vantagem em relação ao Rodrigo Garcia aqui na Grande São Paulo, e se aproximando, inclusive, do Haddad aqui na cidade de São Paulo. Mas eu quis terminar na cidade de São Paulo de forma um pouco proposital. O Constantino, hoje, num dos muitos posts aí que me enviaram, inclusive, É, ele põe lá um mapa do Brasil, o Nordeste em vermelho, escrito Cuba do Sul e tal, e lá embaixo ele faz uma relação dessa forma de votar, do resultado eleitoral, com a questão do assistencialismo. Pois bem, importante também que a gente saiba que o ex-presidente Lula não venceu apenas nos estados do Nordeste. Ele também ganhou no Amazonas, no Pará, ganhou lá em Roraima, aliás, enfim, Amapá.
Roraima não.
Desculpa, Roraima Amapá, vive... Amapá.
O da Venezuela Amapá, vem
ao lado. Amapá.
Deu 70 e pouco na 20 e pouco.
É o estado, aliás, onde o Bolsonaro acho que mais tem voto. É, ganhou também em Tocantins, né? Um estado importante do agronegócio. Ganhou em Minas Gerais, né? O segundo mais populoso estado do país. E, ao que me consta, também não é um estado com tantas carências como outros.
Ao norte do Brasil. O norte do estado é.
O Vale do Jequitinhonha, sim. Outras regiões, não. E aí, Constantino, o ex-presidente Lula, ele ganhou na região mais rica do Brasil, que é a cidade de São Paulo. Né? A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Cidade de São Paulo, tirando a Bahia...
Mas só quem está surpreso é você, Pipe. Deixa eu te explicar o fenômeno.
Mais populosa...
Esquerda, caviar, mais... vive de Vila Madalena,
então, exploração. Olha como que é fácil.
E odeia...
Aonde o Lula ganha é porque tem pobreza.
Fascista,
e aonde ele ganha e não tem pobreza é porque tem esquerda, caviar.
Não, não,
é muito simplório.
Mas é um fenômeno.
É muito simplório
isso. Vem cá,
isso.
Os banqueiros...
Que análise profunda, né?
Mas, Pipeano, qual é a novidade? Se você fizesse meu curso, você ia saber...
Não, aliás, seu curso agora foi a outra aposta que eu ganhei. Quando ele for anunciado, eu vou fazer assim.
Banqueiros financiando a Revolução Comunista.
Sim.
Banqueiros, herdeiros, magnatas financiando a Revolução Comunista e explorando os miseráveis.
Isso.
A classe média que odeia a esquerda radical.
Então, é ou seja, o Lula ganha porque a Faria Lima é tudo isso aí que você falou. Exato. Então tá bom.
Muito agora, bem. Essa divisão está clara. Até gente da Globo News está reconhecendo, até gente da emissora...
Mas eles reconhecem...
Tá,
Constantino, eles reconhecem que eles bem entenderem. O reconhecimento é deles, não tem nada a ver com isso. E, aliás, o erro fica por conta deles também.
Agora, Constantino, para onde você vai... Para onde que você acha que vão os eleitores, tanto de Simone Tebet quanto de Ciro Gomes nessa reta? Porque,
isso
segundo
é uma boa
questão. As pesquisas, né, segundo o Datafolha, esses eleitores, na sua maioria, iriam para o Lula. O que você acha?
Não, isso é uma boa questão. Eu acho que o Lula está muito perto ali do cap dele, porque fizeram uma campanha muito avassaladora com esses artistas e influencers do vira-voto e tal, dizimaram o Ciro Gomes, e esses 3% medíocres que ele teve já é um resultado disso. Quer dizer, o Ciro Gomes, todo mundo que é Lula no segundo turno, eu garanto a vocês que o Piperno tascou lá 13 e não 12.
Então, mas eu anunciei
mundo,
isso. Não, não.
Todo
eu
mundo
vou te,
que era Ciro Gomes
eu vou te facilitar.
De Lula, que pensava em Lula no caso. Então os que restaram não vão de Lula. Podem anular e alguns podem ir para Bolsonaro. No caso da Simone Tebet, ela pode apoiar e vai apoiar o Lula. Mas as pessoas não são donas dos votos. Lembra Marina Silva com 20 e tantos milhões de votos, depois medíocre, aliás, o Ricardo Salles, nosso querido colega de Jovem Pan agora, ele teve o triplo de voto da Marina. Aí a turma da imprensa militante fala assim, defensora da causa ambientalista tem menos do que... É, porque pro povo não é bem isso, né? Pro povo, essa narrativa não cola, tá? E 3 vezes mais eleitor Ricardo Salles do que Marina Silva. Mas veja, eles não são donos dos votos. A Simone Tebet pode declarar amor ao Lula, que isso não vai fazer todo mundo que votou nela mudar pro Lula, não. Muita gente votou na Simone Tebet por acreditar ainda nessa história de terceira via, ou muita mulher que levou a sério o principal argumento, entre aspas, que ela fez na campanha: eu sou mulher, portanto vote em mim. Agora, segundo turno é outra eleição. Outra eleição, e na hora que a turma entender o que está em jogo, o perigo do Foro de São Paulo batendo na porta, mostrando a Venezuela e falando eu sou você amanhã, as pessoas vão ter que se tocar disso e parar de frescura porque não gosta do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é tacanho ou porque a minha visão estética ficou ofendida com o estilo dele. Tem coisa muito grave em jogo, as pessoas vão ter que entender isso agora.
Para onde vai esse eleitor, Serrão?
Muitas eleitoras, principalmente da Simone Tebet, que não gostam do Lula, podem migrar, sim, para Jair Bolsonaro. É essa possibilidade agora que tem que ser trabalhada. O voto da Simone, desde o primeiro turno já se sabia, né? Ela votou nela, mas sonhando com o segundo turno para poder votar no Lula. A gente sabe disso. Agora, o apoio dela só não vai ser recebido dentro da supercúpula petista porque Renan Calheiros, inimigaço da Simone Tebet, não vai querer o voto dessa mulher lá apoiando o Lula, não. Então, nesse ponto aí, ela está mal. Já o Ciro Gomes, o PDT, já estava doidíssimo também, desde o do primeiro turno, para estar com o Lula. Eles não queriam o Ciro, sabotaram descaradamente a campanha do Ciro e o Ciro não vai votar no Lula por motivos óbvios que ele já anunciou. Mas o voto dele também, a favor ou contra o Lula, também não beneficia o Bolsonaro. Então ali é o voto que tende muito a ser anulação de voto do que migrar para uma das duas candidaturas.
Muito bem. Cris, por favor, em um minuto.
Eu queria rapidinho só falar, já que o Serrão citou Renan Calheiros, que o filho do Renan Calheiros foi eleito senador por Alagoas, né, Renan Filho. E vai vir aí, né, Renan Calheiros era o inimigo da Simone Tebet dentro do MDB, agora ela tem dois, né, vai ter dois senadores Calheiros ali para enfrentar durante os próximos anos, aí se ela continuar de alguma forma ligada à política, que a gente não sabe também se o acordo eventual que seja feito por Simone Tebet para declarar apoio a Lula não tem a ver com alguma promessa de cargo, né? A gente sabe como é que PT costuma negociar apoio para conseguir avançar um pouquinho em relação aos votos que teve.
E ela tadinha, está desempregada, né?
Está
desempregada, vai ficar desempregada.
Muito bem, queridos, a conversa está muito boa aqui na PAN e ela continua depois do intervalo comercial, são 5 horas e 50 minutos.
Jovem Pan News. Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo, entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Você já conhece o Lelis Trattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis.
Jovem Pan News.
Pare de perder vendas para os seus concorrentes. Você pode usar as técnicas da engenharia da persuasão para conduzir os seus clientes em cada etapa da negociação e ter como resultado final o aumento do lucro e domínio do mercado. Esse curso vai transformar as suas vendas, assim como vem transformando as dos nossos alunos. Acesse niucursos.com.br e inscreva-se no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Comigo, Ricardo Ventura.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. Principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Venturi. Certo, Bofeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rio, Rodrigo Viega.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
You
Os dos institutos de pesquisa, eles são explicados como, né? Nós demos três opções para vocês, ou por metodologia falha, ou por partidarismo, ou por escolhas de última hora feitas pelos nossos eleitores. E segundo a pesquisa, a grande maioria, a ampla maioria, acredita que o que explicam esses erros são as questões partidárias envolvendo os institutos de pesquisa, o partidarismo. Metodologia falha pegou aí os seus 7,13% e escolhas de última hora pelos eleitores ficou com apenas 1,42%, quase 5 mil votos. Se você, por um acaso, não esteja nos assistindo ao vivo e quiser dar a sua opinião, a enquete continua aberta no portal da Jovem Pan.
Paulo, pode dar um spoiler rápido para fechar?
Mas assim, voando, senhor.
Voando. Não. Hoje, no Direto ao Ponto, veio da Havan. Será que ele vai abandonar o Brasil se o Lula ganhar a eleição?
Muito bem, hoje tem Direto ao Ponto, 9h30 da noite, né?
9h30.
É isso mesmo. Queridos, a semana só está começando e ainda temos um chão pela frente em relação ao segundo turno. A cobertura que você gosta, que você acompanha, é aqui. Fique agora com o Boletim Coppola, em seguida os Pingos nos Is, Jornal Jovem Pan. Não sai daí. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.